11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
De tempos em tempos, você pode ser convocado para alguma coisa? É o patrão que te convoca para trabalhar no final de semana ou o juiz que faz uma convocação para você prestar um depoimento?
Tem instituições que podem se autoconvocar. É o caso do Congresso Nacional. A Constituição prevê a autoconvocação em situações específicas, como para votar a proposta de orçamento da União.
Em outras palavras, autoconvocação é para poucos. Mas tem uma pessoa que se autoconvocou para participar do 11 Minutos. Adivinhe quem é? Ele mesmo, o Gesiel Carvalho, que está aqui no estúdio. Gesiel, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano, e a todos os nossos ouvintes. Eu me autoconvoquei porque eu tenho contas a prestar com os nossos ouvintes.
É verdade.
Como eu não corro da parada, eu queria estar exatamente no 11 Minutos especial dessa segunda-feira. Agora só não quero piadinha, tá?
Tá bom.
Sem piada.
Aí já pedi demais.
É, eu acho que não vai dar.
Olha, o Gesiel Carvalho vai bater uma bola com a gente aqui no estúdio e também com o Pedro Pincer. O Pedro Pincer tá na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, Gesiel. O estúdio tá cheio hoje, que beleza. Bom dia para todo mundo.
Bom dia, Pedro.
Bom dia, Pedro.
Olha, hoje nós vamos fazer uma sessão aqui de terapia coletiva no Conexão Senado, porque o Gesiel Carvalho, antes das suas longas e merecidas licenças, já falo licenças já no plural, o Gesiel Carvalho falava do título do Sport Recife para na Série B, vamos ser campeões da Série B, ele e o Sandro lá de Pitangui. E o Pedro Pincer, justiça seja feita, ele nunca disse assim, o Botafogo é campeão. Ele sempre foi
mais
muito pé no chão.
Do que eu.
Foi
muita
pé no chão.
Parcimônia, foi.
Só que o ano está terminando, o Sport nem foi campeão, muito menos subiu para a Série A em 2024. E o Pedro Pincer agora não está amargando nenhum vice-campeonato para imitar o Vasco. Está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro.
Olha,
então, eu estou distribuindo butinada para tudo quanto é lado aqui. Mas vamos começar com o Pedro Pincer. Pedro Pincer.
Pois não.
Claro que você já tinha até jogado a toalha já faz tempo, né? Acho que desde o 4-3, no dia 1º de novembro de 2023, aquele dia fatídico lá no
Palmeiras.
Nilton, o 4-3 do Palmeiras, você já estava jogando a toalha. Mas quinto lugar já é demais, hein, Pedro Pincer, no campeonato?
Não, é demais mesmo. O Botafogo está sem ganhar uma partida há 10 confrontos. Eu ontem vi uma estatística durante o jogo do Botafogo contra o Cruzeiro e dizia que o Botafogo precisava de 26 pontos no segundo turno para ser campeão. Para um time que fez o primeiro turno que o Botafogo fez, supostamente era uma tarefa tranquila de se executar. Só que a gente já debateu isso aqui mil vezes. O Botafogo entrou numa espiral de desastres, a luz apagou, viradas homéricas, gols nos últimos minutos, quer dizer. E agora a cereja do bolo vai ser provavelmente a não conquista da vaga direta na Libertadores, né? Porque o Grêmio venceu o Vasco, o Botafogo não ganhou do Cruzeiro, um jogo horrível. E agora, provavelmente, ele vai ter que disputar aqueles confrontos eliminatórios antes da fase de grupos da Libertadores. Quer dizer, um ano tétrico e juntar os cacos vai ser muito difícil, Adriano.
E agora do lado do Gesiel, né, Raquel? Uhum. Para quem esperava o título, ou pelo menos o acesso para a Série A, sétimo lugar na Série B, Gesiel, foi demais também para o Sport Recife. O que aconteceu?
Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão para o Sport e para o Botafogo. O que aconteceu? Porque os dois times fizeram um primeiro turno assim de manual. Tanto o Botafogo quanto o Sport. O Sport chegou a estar muito tempo no G4, foi o time que tinha o artilheiro do campeonato, tinha mais gols, era o que tinha a defesa menos vazada, e era um time que realmente a intenção era não só subir, mas levar o título para a ilha. No segundo turno, tudo que aconteceu com o Botafogo aconteceu também com o Sport. Nós não conseguimos mais ganhar, nós não acertávamos mais nenhum esquema tático e o time começou a enfileirar, se não derrotas, pelo menos vitórias não tinham. Assim como o Botafogo, o Sport chegou a passar 8 ou 9 rodadas também sem vitória. E ficou muito complicado. Ficou muito complicado agora. Historiadores ainda vão descobrir o que aconteceu no futuro, viu, Pince? Porque o Botafogo tinha o título mais fácil da história e o Sport tinha o acesso mais fácil também de todos os quais já disputou. Ele já teve na Série B uma série de vezes. Mas acabamos nessa situação onde realmente depois, com a cabeça mais tranquila e sem as paixões do momento, talvez a gente possa saber o que, que aconteceu. Porque na realidade os dois times decepcionaram absurdamente e chegam no final do campeonato em uma colocação em que nem os adversários acreditavam que pudesse
acontecer.
Vamos marcar
um amistoso antes do Natal, Gisele?
Sim, eu acho que sim. Esse amistoso antes do Natal aí, pelo menos, e um amistoso com empate, tá?
Então, exatamente.
É aquele amistoso que vai decidir nos pênaltis.
Isso.
Raquel, mas também o Vasco não tá lá, essas coisas. Tem que agradecer ao Bahia que não tá deixando o Vasco cair pra Série B, Raquel.
Fazendo um esforço terrível.
Eu tô quase usando a camisa do Bahia, porque o negócio tá difícil, viu? Se não fosse o Bahia, a gente tava mal.
Tá bom.
Então, o Vasco tá tendo mais sorte do que juízo.
Pois
né?
Tá tendo muita sorte, ainda
o
bem.
O Vasco perdeu pro Corinthians, o Vasco perdeu pro Grêmio ontem na despedida do Soares.
Pois é.
Só que o Bahia acabou perdendo o jogo pro São Paulo nos extintores, né? No último minuto, com o gol do Caio Paulista, e ontem conseguiu também uma proeza de perder de 3-2 pro América Mineiro, que já está rebaixado já há bastante tempo. Então,
ontem era um olho no peixe e outro no gato, né? Era assistindo dois jogos ao mesmo tempo, torcendo para o Bahia mais do que para o Vasco, porque o Vasco não tinha muita solução.
Mas ainda dá para cair, não dá?
Não vamos cair, não. Vamos mudar de assunto.
Se dá para cair, dá, mas eu acho que o Bahia está fazendo mais questão, na verdade.
É isso aí. Bom, gente, vamos aqui dar um tempinho nessa terapia coletiva aqui hoje no 11 Minutos para falar de uma data importante, né, que aconteceu ontem. Hoje, inclusive, vai ter entrevista sobre este assunto aqui no Conexão. Este domingo foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e aconteceram em novembro, em Santiago, no Chile, né, Raquel, os Jogos Pan-Americanos para atletas com deficiência.
E a delegação brasileira foi a grande vencedora, com 343 medalhas no total, 156 de ouro, 98 de prata e 89 de bronze.
E está em discussão no Senado um projeto que institui o Dia Nacional do Paradesporto e um mês de conscientização sobre as atividades físicas para pessoas com deficiência.
O projeto foi tema de um debate na Comissão de Esporte. Quem conta os detalhes é o repórter Floriano Filho.
A Comissão de Esporte do Senado realizou uma audiência pública para discutir o projeto que institui o Dia Nacional do Paradesporto em 22 de setembro e dedica esse mês à conscientização sobre as atividades físicas para pessoas com deficiência. Rosiane Cavalcante de Freitas Estrela, representando o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, defendeu a proposta e disse que o esporte tem o poder de mudar a vida das pessoas. Para Fábio Augusto Lima de Araújo, secretário nacional do Paradesporto, o projeto fortalece a legislação brasileira, que já possui incentivos para o desenvolvimento dos atletas com deficiência.
Citar aqui a lei Agnello Piva, que oferece parte da arrecadação das loterias para as entidades do Sistema Nacional do Esporte. Temos também a possibilidade do fomento direto do Ministério do Esporte por meio da Secretaria Nacional de Paradesporto.
Enquanto os atletas paralímpicos apresentam algum tipo de deficiência e participam dos Jogos Paralímpicos, que é uma versão dos Jogos Olímpicos, o desporto paralímpico é recomendável a qualquer pessoa com deficiência.
Pedro Pincer, data importante ontem, né? Aproveitamos aqui para falar do desempenho fabuloso da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos. E aqui fica o incentivo à atividade física para as pessoas com deficiência. É sempre aí uma boa pauta.
Ah, muito importante. E na verdade, eu como pessoa com deficiência e pouco fã de atividades físicas, isso é uma grande... É importante que as pessoas façam isso, né, Adriano? Você ser uma pessoa com deficiência no Brasil não é uma situação muito simples. É um país com várias questões ainda a resolver nesse tocante, né? Então, você tendo o esporte como motriz, como desenvolvimento, e eu falo não só do alto rendimento, que a gente sabe aí que é portentoso, realmente maravilhoso, você vê pelo desempenho no PAN, pelo desempenho que deve vir na Olimpíada de Paris, mas também para aquela pessoa que não tem ambições profissionais, sabe? Então, você ter uma data dedicada a esse tipo de situação, eu acho que é bastante válida.
É isso, então. Vamos aí aguardar, né, a continuação desse debate. Bom, agora vamos voltar aqui aos outros assuntos da pauta do 11 Minutos. A gente tem vários assuntos aqui, pessoal, então vamos aqui fazer aquele bate-bola. Começando, Gesiel, aqui com Sim. O Mundial Sub-17. Porque teve o Mundial Sub-17, foi encerrado aí no final de semana na Indonésia. E a Alemanha conquistou um título inédito, né, para o país, ganhando da França nos pênaltis. Empate de 2-2 no tempo normal e nos pênaltis a Alemanha 4-3. Mas eu queria chamar a atenção aqui que os europeus agora também já começam a se destacar cada vez mais nas categorias de base, coisa que antes era privilégio do futebol sul-americano e africano.
A gente já esperava que nos campeonatos sub-17, geralmente os sul-americanos estivessem em vantagem e geralmente estavam mesmo, levavam todas, o que já não está acontecendo. A gente vê que o Brasil ficou pelo meio do caminho e agora com esse último título agora da Alemanha, embora que nos pênaltis, mas está levando aí o futebol para um... A gente está meio que perdendo. Eu acho que isso também é um reflexo da seleção principal. Eu sempre vejo isso, a seleção brasileira de futebol principal, que não nos tem dado muitas alegrias. E não é culpa do Diniz, que é o seu técnico do Fluminense, não. Não sei do que aconteceu, mas há tempos que a gente vem perdendo esse protagonismo. A gente já está aí com o quê? Já vamos para mais de 20 anos sem um título, não é isso?
É.
E... cadê aquele Brasil que era reverenciado, aquela camisa que era pesada e que todo mundo, pelo menos, respeitava? Agora não, isso não acontece mais.
E a gente já vê reverberar exatamente no Sub-17, em outras categorias,
né? Um reflexo exatamente do que acontece também na seleção principal. A gente espera que isso seja revertido, seja com Ancelotti ou quem quer que seja que venha.
Será que ele vem mesmo?
Olha, nem sei, sabe? Mas... com o Diniz não deu, né? Com o Diniz...
Calma, gente, ainda há um trabalho no começo. E aí, Raquel?
É verdade. Não, eu acho que o Diniz pode fazer muita coisa pela seleção, sim, mas não deu tempo mesmo, não. Foi muito curto esse período dele aí.
E aí, Pedro Pincer? Europeus agora na crista da onda, na Sub-17, Sub-20. Sub-20 chegou na final, né? O Uruguai ganhou, mas...
Exato, Uruguai e Itália, né? Na final do Sub-20. Eu queria só concordar com o que o Gesiel está falando. Isso também corrobora o que eu falei aqui na sexta-feira, né? Da questão até do ranking, que o Brasil vem desabando no ranking justamente por esse mau desempenho da seleção principal, mas isso vem de baixo, né? A gente vinha em outros campeonatos de base, a gente imaginava que o Brasil ia chegar nos finalmente sempre. Agora vai caindo aí nas fases menos agudas das competições e isso acaba ecoando lá na frente, né? Nas competições principais.
Lamentável. Bom, gente, agora vamos voltar a um assunto aqui que o pessoal aqui da mesa tá, e também quem está no telefone está querendo fugir. Mas vamos voltar a falar de Série A do Campeonato Brasileiro.
Eita,
porque a Raquel não quer muito falar porque o Vasco está ameaçado de rebaixamento.
Eu tenho o quê para falar, né?
Gesiel não tem nem o que falar da Série A porque vai continuar na Série B.
Não chegou na Série
A. E o Pedro Pincer, que tinha o título na mão, o título escorreu pelos dedos e agora o Palmeiras está com 9 dedos na... com a taça.
Meio, 9 dedos e
meio. Né? Falta uma unha para se apossar da taça. Ontem o Fluminense tentou
falar do Fluminense,
resistir ao Palmeiras, mas não conseguiu lá no Allianz Parque. Agora, Pedro Pin, se você acredita que ainda há chance do Atlético Mineiro ou do Flamengo, os dois times com chances matemáticas de tirar o título do Palmeiras, ou já poderíamos até tocar o hino do Palmeiras hoje aqui?
Já, por mim, já poderiam tocar o hino do Palmeiras, mas deixa a hora tocar no dia que for campeão de verdade, né? Mas não tem nenhuma chance, não, imagina. A chance que poderia acontecer seria ontem, se o Fluminense tivesse conseguido um resultado melhor. Mas foi aquilo que a gente comentou, né? Não se sabia, quando a gente entrou no ar na sexta-feira, que time que entraria em campo pelo Fluminense. E foram, até onde eu entendi, 7 jogadores reservas, quer dizer.
Cabeça na final, né?
A culpa foi do Fluminense. Não foi, imagina. O Fluminense teve até uma participação bastante digna. No primeiro tempo, o John Kennedy perdeu 1 ou 2 gols, teve oportunidades e tal. Mas o Palmeiras se mostrou forte dentro dos seus domínios mais uma vez e acabou ganhando com o gol do Breno Lopes, que não é um jogador que faz muitos gols, não, mas faz gols importantes, né? Fez o gol de ontem, fez o gol de título de Libertadores, quer dizer, e o Palmeiras se coloca, aí vai ser bicampeão seguido com méritos.
Improvável, né? O campeão improvável.
E, Gesiel, o trabalho do Abel, porque o trabalho psicológico também de montar o time, o Palmeiras é um time muito, assim, cirúrgico, pragmático, né? Ele... que é uma
faz
coisa e parece assim,
tem
a missão e ele cumpre a missão.
É verdade. Nós comentávamos e conversávamos também, eu e o Pedro Pinto, a gente fica assistindo os jogos e fica pelo zap ali meio que dando umas comentadas. E aí, daquele jogo fatídico do Palmeiras que a gente comentou no primeiro e no segundo tempo, e você me disse, Pedro Pinto, olha, o Botafogo perdeu o campeonato com esse jogo aqui, aquele jogo da virada.
Não foi? Eu não lembro desse jogo, não tenho lembrança.
Mas você falou exatamente isso, perdemos exatamente no jogo de hoje. O Palmeiras, ele faz exatamente aquilo que tem que fazer. E o Abel é muito, como o Adriano falou, muito cirúrgico nessa questão de jogar o jogo a jogo. Saber e estudar o adversário para saber que tipo de jogo ele vai fazer. E tem um time na mão para isso, né? Então, um campeonato que estava longe, né? Uma série de fatores, entre elas, a principal, exatamente... o desmaio do Botafogo no segundo tempo.
A incompetência do Botafogo.
Total. E aí acabou colocando nas mãos do Abel, que não precisava de muita coisa, não. Só precisava desse fator improvável do Botafogo perder toda essa gordura que tinha, porque time o Palmeiras sempre teve. E aí, nessa reta final, não tem nem o que dizer. Concordo inteiramente aí com o nosso querido Pedro Pinça, que se quisesse tocar o hino já seria tranquilo, porque ninguém toma essa do Palmeiras.
O Palmeiras veio fazendo o trabalho dia a dia, né, para chegar na final e já esperei. Eu acho que eles já esperavam conseguir isso. E ainda tiveram a ajuda aí do Botafogo, aí deu tudo certo.
Né? Meus amigos, nós temos aqui 1 minuto para comentar 2 assuntos fora do futebol. Destaques aqui no final de semana, queria destacar aqui. Vou deixar a primeira bola aqui com o Pedro Pincer. Mayra Aguiar, ouro no Grand Slam de Judô de Tóquio. E também teve outra atleta brasileira que teve também destaque, né, Pedro Pincer?
Tem a Mayra Aguiar, que é. A Mayra Aguiar é maravilhosa, né? Ela tem 3 bronzes olímpicos. É uma jogadora, é uma lutadora que está no panteão de grandes atletas olímpicos do Brasil. E agora ganhou o Grand Slam de Tóquio, que é uma competição super tradicional, né? E a outra, eu imagino que seja a Raíssa Leal, né, que você está falando?
Sim.
Raíssa Leal ganhando a competição no Brasil, mais uma vez campeã do mundo, e Raíssa flutua. Você vê a Raíssa fazendo lá as peripécias com o skate dela, parece fácil.
Dá até vontade, né, de tentar.
É impressionante, impressionante, então é muito legal. E eu queria destacar aqui também o primeiro título de WTA de Laura Pigossi, em Buenos Aires, ganhou também o primeiro título internacional dela do circuito mundial. Então foram 3 mulheres aí se destacando pelo esporte brasileiro esse final de semana.
E a Raíssa é a nossa Nádia Comaneci, tirou uma nota assim que ninguém nunca tirou, a nota 9, né? Nota mais alta da carreira, que coisa. E é como falou o Pinça mesmo, parece a coisa mais fácil do mundo, essa jovem nasceu com um skate nos pés, essa que é verdade.
É verdade. Campeã aqui, né, Raquel? Confira, vê se a minha pronúncia está certa. Street League Skateboarding.
Nossa, está estudando inglês, Adriana. Isso mesmo.
Né? Eu que acabei de sair de uma capacitação em inglês, seria capaz
fala
de
assim
ler.
Tão bonito, né?
Esse é o meu inglês de 1,99. Sabe como é que eu invejo 1,99? Quando eu viajo para o exterior, eu não passo fome.
Pronto.
Mas eu não como o que eu quero.
É,
tá bom.
Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre bem-vinda no 11 Minutos. Dias melhores virão, viu, Pedro Pincer?
Ah, eu só acredito vendo. Tá?
Meu Deus, eu estou tentando.
A terapia não está dando certo.
Nesse momento, eu sempre falo, eu não estou vendo no copo nem cheio nem vazio, eu estou vendo no copo quebrado. Muito obrigado.
Meu Deus.
Mas Pedro Pincer, 2023 será marcado por nós. Eu e você dizendo a frase que marcou o ano. Bom dia, líder.
Bom dia, líder. Pois é, ficou gravado.
Pelo menos isso, né, Pedro?
Um abraço, viu, Adriano? Obrigado pela oportunidade. Valeu. Raquel, sempre uma satisfação. Gesiel, prazer voltar a falar com você.
Abraço.
E uma satisfação, uma saudação a todo mundo que nos acompanha. Boa semana a todos. Obrigado.
Valeu, tchau, tchau. Pedro.
Tchau. Já viu, né, Raquel, que o Gesiel voltou com a corda toda, né?
Tô bem animadinho, né?
Tá todo bem. Imagina se o esporte tivesse subido pra Série A.
A gente não pode deixar a peteca cair nunca, gente. Vamos para 2024 na esperança de fazer realmente mais um título para o esporte. Vai ser fácil, ó. Caíram. Sampaio, Tombense, Londrina, ABC, vamos jogar com o Vasco, vai ser bom.
Vai ser ótimo. Olha, o Pedro, tadinho, ele tá tão desnorteado que ele falou bom final de semana. A Isaura tá dizendo que...
A coisa pro Botafogo.
Acho que a semana acabou também. Pro Botafogo. Muito. Falou, pessoal, esse foi o 11 Minutos, 11 Minutos aqui bem animado hoje aqui, a gente viu que mesmo aí com os percalços do esporte do Botafogo, o pessoal aqui tá sempre animado.